Bom, e a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui, você já sabe, no Grupo Jovem Pan, distribuído em mais de 100 emissoras de AM, FM, no Panflix, com mais de 1 milhão e 200 mil downloads, no canal do YouTube do Grupo, 30 milhões de inscritos, enfim, em todas as TVs a cabo, né? Jovem Pan News, ou seja, uma distribuição que ultrapassa aí alguma coisa em torno de 30 a 40 milhões de pessoas que nos assistem aí, o grupo todo, do Grupo Jovem Pan, ao longo aí de 30 dias. E hoje, no nosso Liderança e Inovação, eu estou muito entusiasmado, né? Vocês que me acompanham sabem, eu sou muito conectado com tudo aquilo que se conecta com o planeta. Até porque, e a gente tem dito isso aqui de forma recorrente, se a gente não se conectar, nós seres humanos, com o planeta e entendermos que nós somos a própria natureza, não nós e a natureza, simplesmente o planeta não vai avançar, em algum momento ele vai parar. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que tem essa conexão e transforma essa conexão num negócio, num business, num produto, eu fico imensamente feliz. Muito bem, a gente hoje tem o prazer de receber aqui no nosso Liderança e Inovação a Isabela Chucide. Ela é CEO e fundadora da Linus. Isabela, grande prazer em te receber aqui no programa. Eu comentava aqui, né, logo no iniciozinho, assim que você chegou no estúdio, o quanto, enfim, eu aprecio, né, essa jornada que você está fazendo. Então, muito obrigado pela tua presença.
Obrigada, Luiz. Prazer enorme estar aqui. É, fico super feliz em poder falar sobre assuntos que não só são importantes, mas que você também curte. O papo fica mais
muito
gostoso.
Muito, muito, muito. Legal, Isabela, aqui no programa, ainda mais você, que é uma ultra, ultra jovem, você deve ouvir isso em todas as entrevistas que participa, mas essa é a verdade. A Isabela começou, aliás, a empreender com 23 anos. Aí, ó, tem que tirar o chapéu, porque não é para qualquer um, não. Eu, particularmente, comecei a empreender com 30. Então, Isabela está 7 anos na minha frente, mas seja como for. Conta um pouquinho, Isabela, a gente gosta de saber, o programa é muito assistido por empresários, universitários, executivos, etc. E a gente gosta, uma breve história sua, a gente gosta de inspirar a nossa audiência, né? Porque você certamente tem, não à toa a gente está aqui conversando, uma história muito inspiradora. Então, por favor, Isabela, conta um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que você é formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas e que, como eu já disse, você começou a empreender com 23 anos. Conta aí.
Boa. Eu acho que o primeiro ponto, Luiz, que eu gosto de trazer da minha história é, andando bem para trás, quando eu tinha 4 anos, eu aprendi na escola o que era reciclagem e de uma forma totalmente... sem saber que eu estava aprendendo sobre reciclagem. A gente tinha que juntar sucata, enfim. E desde aquele momento, acho que foi quando foi plantada uma sementinha da sustentabilidade, da preocupação, etc., na Isa criança.
Posso fazer uma observação?
Por favor.
Você sabe que eu tenho um filho que tem 5 anos, vai fazer 6, que é o João. Beijo pro João, pra minha esposa Larissa, enfim. E o João, com essa idade, tá aprendendo exatamente isso na escola. Então, tô dando essa luz aqui no que você tá comentando, Isabela, pra gente entender, e a gente também é assistido aqui por coordenadores, sócios controladores de grupos educacionais, como é importante... Né? Que a escola, né, estimule esse tipo de pensamento, total, estimule esse tipo de movimento na criança. Tá aí o resultado. Total. Perdão, desculpa
imagina,
de interromper,
imagina, super
só queria
pertinente.
Dar essa luz.
Não, é super importante. Educação ambiental, enfim, acho que sou justamente a prova viva de que educação ambiental
funciona.
É importante. Exato.
É porque eu tenho 56 anos. Na minha época, bom, nem havia conceito de reciclagem. Eu estudei nos anos 70.
Tem umas brigas em casa com meus pais, viu?
Tá
vou falar.
Bom.
E, enfim, desde então, de muito cedo, eu entendi a importância da educação ambiental. Era um negócio presente na minha vida. Passar do tempo, a vida foi... passando, né? Trabalhei em diversos lugares, em multinacionais, brasileira, internacional, sei lá, austríaca, americana, de todos os lugares.
Que foram importantes pequena. Até para a tua trajetória
muito,
atual.
Muito,
né?
Muito. Acho que muito das coisas que eu aplico na Linus vem do que eu vivi nessas empresas. Coisas que eu aprendi que são legais de fazer e coisas também que eu não queria fazer. Então, acho que tem para os dois lados,
sem
né?
Sem dúvida, sem dúvida.
E quando eu estava com 23 anos... eu percebi que estava faltando propósito no meu dia a dia, que eu não estava feliz, eu não me encontrava. E minha família toda empreende, então É um caminho normal dentro de casa, apesar de eu achar que não era pra mim isso. Mas eu falei, bom, se eu não tô me encontrando, talvez eu tenha que criar o lugar, né?
Tem um negócio que eu gosto de usar e quem me acompanha sabe, repetindo aqui, que é a palavra... Na verdade, o negócio não é uma palavra que eu acho que tem absolutamente tudo a ver. A gente tem que sempre que se perguntar, que é a nossa verdade,
total,
né? Da sua verdade, você não consegue fugir. Não tem jeito. Não. E se tentar, vai ficar sendo infeliz ao longo da vida.
É muito difícil trabalhar com alguma coisa que não tá fazendo sentido, né? No seu dia a dia.
É a verdade.
E nisso, falei, bom, talvez seja um negócio de empreender. Sabia que tinha que ser com sustentabilidade, porque dentre as inúmeras causas possíveis, é a qual, com a qual eu mais me identificava. Mas não adianta só querer empreender, né? Você precisa de uma ideia. E aí, eu tenho uma condição física que não é nada grave, né?
Frouxidão ligamentar.
A própria. Eu sou mais elástica que a média, e por mais legal que isso possa parecer, não é tão legal.
Quando você fala mais elástica que a média, você tem uma capacidade...
Eu ponho o pé atrás da cabeça, brincando.
Com maior tranquilidade.
Assim, maior tranquilidade. Só que gera sobrecarga nas articulações, etc. Então, desde sempre eu tive que fazer fortalecimento, musculação e vida que segue, tudo normal.
Isso desde criança,
desde
lá de
sempre,
trás.
Desde sempre, normal. Só que em 2017, eu estava trabalhando numa empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas... E eu sou muito casual, assim. Eu sou bem de boa na forma de me vestir, na forma de me portar e tal. Então eu passava o dia inteiro descalça. Quando eu ia sair na rua, eu colocava um chinelinho de dedo. E quando eu queria estar muito arrumada, eu colocava um Vans. Assim, era o ápice da arrumação pra mim. E eu comecei a sentir muita dor nos pés. Eu fui no ortopedista e ele falou, Isa, é por conta da frouxidão ligamentar. Então, você precisa usar um calçado que tenha as curvas adequadas, né? Que dê sustentação aos seus arcos plantares. E aí eu comecei a olhar o mercado e eu vi que não tinha nenhum produto que tivesse o design que eu tava buscando. Tipo, apesar de ser bem casual, ter meu jeitinho, eu gosto de peças bonitas.
Lógico.
Que fosse confortável, porque agora era orientação médica, melhor desculpa que eu podia ter. Que tivesse um apelo sustentável, que era algo que eu sempre busquei na hora de consumir. E que além de tudo isso fosse financeiramente acessível e muito prático. Porque não adianta nada um produto que, sei lá, é de couro vegano, alguma coisa assim, que você não pode molhar.
Complicadésimo, depois se suja pra limpar é um problema.
Exatamente.
É.
Então eu queria aquele produto que eu pudesse usar sem me preocupar. Assim, não quero saber se vai chover, se vai fazer sol, só vou pôr no pé e tá tudo bem, não vai estragar. E não é caro, então eu também fico preocupada se acontecer alguma coisa, né? Então... É legal porque ali nos surgiu justamente de uma dor física, né? Não é uma dor metafórica.
É, como tudo na vida, sempre você pode encontrar um lado e superar, né?
Exato,
superar.
Exato. É. E aí foi daí que surgiu a ideia. Decidi tirar do papel, peguei... Acho que é importante reconhecer que eu tinha o privilégio também, né? De poder me dar o luxo. Morava ainda com meus pais, não tinha boca para sustentar, tava tudo certo. Se desse tudo errado,
okay,
não era o fim da minha vida. Não. Exato. E peguei 50 mil reais que eu tinha guardado e decidi investir da forma mais bootstrap possível. E foi aí que começou.
Agora, conta uma coisa aqui, antes da gente entrar, antes da gente mergulhar na Linus e você contar os produtos, enfim, exatamente do que muita gente, claro, conhece a Linus aqui no nosso Liderança e Inovação. Tem gente que também não conhece, então daqui a pouco eu quero que você conte um pouquinho da companhia, dos produtos.
Pitch completo. Etc.
Você, claro, está usando um belo Linus, que eu sei. Eu uso o Linus, já vou logo adiantando, e uso muito, inclusive. Muito bem. Mas antes de mais nada, eu queria que você contasse pra gente, do seu ponto de vista filosófico, o que está por trás da Linus?
Boa. Eu acho que a gente consegue olhar por dois aspectos, tá? Hoje em dia, o nosso propósito como empresa é tornar o bem-estar um estilo de vida. Então, qual que é a mentalidade? A gente entende que, como seres humanos, a gente não vai estar bem se o mundo não estiver bem. E o mundo não vai estar bem. Se o mundo não estiver bem, a gente também não vai estar bem. Então, é uma coisa intrínseca à outra. Então, esse é o nosso trabalho. Só que a gente entende que as pessoas... Apesar de quererem consumir de uma forma mais sustentável, acho que esse é o nosso pulo do gato, elas já têm uma carga mental, já têm tanta coisa na cabeça, no dia a dia, que tem que pensar em, putz, onde eu vou comprar? Vou ter que levar uma sacolinha, vou ter que fazer, assim...
Fora a avalanche de informação
exato,
a qual a gente é submetido diariamente.
Perfeito.
Né?
Então, é mais uma coisa ocupando o nosso espaço mental. E a ideia da Linus é justamente oferecer um produto que tem todos os atributos normais que uma pessoa está procurando, seja ela buscando alguma coisa mais sustentável ou não. Só que a cereja do bolo do produto é essa questão da sustentabilidade, e mais do que a sustentabilidade, é a sustentabilidade de uma forma genuína. Porque surge cada vez mais a preocupação com greenwash, né? Empresas que estejam usando de argumentos de sustentabilidade para vender.
Você tem esse mundo ESG e tem muita gente no greenwashing.
Muita, exato. Então, acho que essa foi a nossa sacada, oferecer um produto que tem todos os atributos que a pessoa está buscando.
Né?
Exato.
É uma verdade da companhia, 100%, ponto.
100%. Então, assim, isso facilita muito a tomada de decisão. E é muito mais fácil, isso é uma pergunta que me fazem muito, é mais fácil nascer sustentável, se tornar sustentável. E assim, melhor metáfora que tem. É muito mais fácil você fazer curva com uma prancha de surf do que num transatlântico.
Ponto.
Então, é isso. Assim, toda a estrutura, toda a DRE da minha empresa já nasceu, mesmo que eu não seja, apesar de ter feito administração, não sou a melhor pessoa de números, mas a empresa foi preparada para isso. Então, a filosofia da empresa é ser genuíno no que faz e ser muito, assim, verdadeiro e transparente, sabe, no que se propõe a fazer.
Tem esse conceito do lifestyle brand mesmo, né? E isso está crescendo muito, né? Quer dizer,
total.
No mundo mais ainda, mas no Brasil da mesma maneira, né? Quer dizer, então... É um produto de lifestyle, definitivamente, né?
100%.
Isabela?
A gente não é uma marca de calçados, é isso. A gente é uma marca de lifestyle estilo. Sustentável.
É um estilo sustentável. Então, conta um pouquinho do produto, vai. Todo mundo está aqui nos assistindo. Eu repito, parte de vocês conhece Linus, parte não. Recomendo. Mas conta um pouquinho como é que é a linha de produtos, as cores, enfim, as ondas da Linus.
Boa. Falando um pouquinho antes até da nossa estratégia, que eu acho que isso é um assunto super bacana. A Linus é uma marca nativa digital. Então, a gente nasceu no digital, é onde a gente sabe brincar, é onde a gente cria relacionamento. E a gente vende direto ao consumidor também. Então, isso faz com que a gente consiga criar um relacionamento extremamente próximo e que influencia diretamente nos nossos produtos. Hoje em dia...
É porque você tem a volta, né, Isabela? Você tem
totalmente.
O bate-papo, você tem o feedback. Então, com isso, você consegue, né, alimentar a construção criativa do produto.
A gente cria produto por feedback, a gente recebe por e-mail, a gente faz pesquisa no Instagram. Então, a gente muitas vezes erra e... Por conta do retorno que a gente consegue acertar, corrigir, acertar rápido, sabe? Isso é muito bom. Mas a gente é uma empresa basicamente monoproduto, né? A gente tem um hero product, que é a nossa sandália. E a proposta é trazer um produto que seja, além de tudo aquilo que eu falei no início, mas que ele também seja a gênero, é para todo mundo, para pessoas de qualquer gênero, de qualquer idade, e a gente consegue atingir um público muito maior. E esse acaba, apesar de ser um lado muito bom do negócio, acaba sendo um super desafio, porque a gente é multipersonas, né? A gente não tá falando só com aquela persona, com aquele perfil daquela
Mas
idade.
Mas isso é legal, né, Isabela?
É demais.
Porque, inclusive, o mundo caminha, né? Essa coisa sectária, essa coisa das tribos, tudo né? Apesar de que ainda tem muita gente nesse lugar, mas o futuro meio presente do mundo passa por isso. Quer dizer, acabar com esses estereótipos, né? Que são vários, né?
Exato.
No fundo.
Então, a gente consegue tá vendo, por exemplo, em lojas de shopping, que a gente tá entrando bem forte nesse canal.
Como é que é a distribuição? Deixa eu te perguntar.
Boa.
Como é que funciona a distribuição do produto?
O nosso principal canal de vendas ainda é o nosso e-commerce.
Venda direto para o consumidor?
Venda
vocês têm uma loja? Qual é o endereço? Dá, por favor.
A
aqui.
Gente tem, sim. Fica
olha a câmera. Olha a câmera 1.
Inclusive, posso dar cupom de desconto?
Tem que dar, ué. Vambora. Mas assim
a gente
que
tem
é
uma loja física nossa que fica na Joaquim Antunes 601, ali em Pinheiros. Mas não precisa ir até lá. Se não quiser, pode comprar pelo nosso site. A gente entrega para o Brasil inteiro. Cupom ISA15 para todo mundo que quiser usar.
Boa, liderança e inovação. Qual é o endereço web?
Uselinus.com.br, né? Era esse endereço que tá falando.
Legal.
A pessoa mini-channel é assim, já não sabe de onde
mas
tá
é isso
falando.
Mesmo, vai, né?
É isso.
Uselinus.com.br. De
isso.
Novo, uselinus.com.br. Tá aqui nos créditos embaixo para você acessar. Boa.
E já segue a gente no Instagram, use.linus também.
Legal.
Que é onde a gente mais se comunica.
Legal. E aí, falando de Instagram, Isabela, quer dizer, eu dei uma navegada pelo Instagram de vocês e tem uma onda para além do produto, né? Que esse aqui é o barato, né?
Sim.
Quer dizer, a gente estava até comentando, um dos negócios dos quais eu sou acionista é o Blue Note aqui em São Paulo.
Uhum.
Né? Um jazz club, mas que extrapola, vai para MPB, para bossa nova, enfim. Extrapola pop, rock, etc. E o nosso ambiente, todos os nossos ambientes digitais, eles vão muito além do que meramente quem vai tocar lá, qual é o artista, o que vai haver de gastronomia. É muito, quer dizer, a gente procura contar uma história, um arco dramático, um storytelling.
Sim.
Vocês têm um pouco desse pensamento no ambiente digital,
com
né?
Com certeza. Acho que essa capacidade de storytelling é super importante. Super importante. Mas é conseguir contar a história do produto de uma forma legal, através de conteúdos que se conversem, né? Porque não adianta eu falar só da minha sandália.
Sem dúvida.
Eu tenho que falar de assuntos que estão dentro do meu universo.
Se conectem com aquilo.
Exato.
Claro.
Que construam, de fato, o que é o universo Linus, né? É, num tom que também seja coerente com quem a gente é.
Claro.
E, de novo, de uma forma genuína. Porque eu acho que essa é uma das grandes dificuldades das grandes empresas. É, eu brinco que tem um efeito Linus rolando no mercado. Porque depois que a gente lançou, muitas... É, uhum. Assim, modéstia totalmente à parte.
Não, mas ainda bem, porque aqui não tem que ter modéstia de nenhuma. Nenhuma. É isso aí, efeito Linus.
Então, muitas empresas...
Bom, né?
Que bom, exato. Então, muitas empresas lançaram produtos semelhantes e tentam...
Mimetizar
o nosso, a nossa construção de marca. Só que elas não conseguem, porque não é feito de uma forma de fato genuína. É muito mais uma jogada, uma estratégia de marketing. E, de verdade, Luiz, eu tava falando da falta de propósito lá atrás, né? A Linus me permitiu descobrir o meu propósito como pessoa, como empreendedora, que é com muito pouco tempo de empresa, eu percebi o impacto que a empresa tem no mercado. Então, eu entendi que eu tenho que estar sempre melhorando, sempre inovando para, óbvio, me diferenciar dos concorrentes.
Sem dúvida,
mas para fazer eles serem melhores. Por bem ou por mal, eles
precisam
mudar.
Essa é beleza, inclusive, da concorrência.
Exato.
Inclusive, precisam mudar em benefício do planeta.
Exato. Né? E sim, seja por bem ou por mal, eles precisam estar caminhando nessa direção.
Sem dúvida. Eu estava falando sobre, enfim, distribuição. Aí você falou do Instagram, emendei, mas deixa eu retomar.
Boa.
Então, legal. Distribuição. Legal o ambiente de e-commerce. Vocês têm uma loja, maravilha. Mas aonde mais? Como é que a gente encontra? Como é que o produto é distribuído, né?
Boa.
Porque isso é um desafio, né? Sem dúvida.
Sim. A gente decidiu seguir por um caminho também de B2B. Então, a gente está com quase 180 pontos de venda pelo Brasil. A gente é muito cuidadoso com as lojas nas quais a gente quer estar.
De novo, tem que estar conversando, né?
100%. Então, a gente só está em lojas que a gente entende que entregam uma experiência no nível que a gente quer oferecer para o nosso cliente.
Sem dúvida.
Então, no Brasil, quase 180 pontos de venda. A gente está 176, se eu não me engano.
Concentrado, imagino, mais em... Por hora, mais em Rio e São Paulo ou não necessariamente?
Não necessariamente. A gente é muito forte no Nordeste.
Bom, o Nordeste tem a onda da sandália,
total,
que é a onda que eu tenho há muitos anos. E que até é incrível. No Rio a turma estranha, mas eu saio direto à noite. Hoje em dia de Linus, mas saio direto à noite de sandália. Saio há anos, há 20 anos.
Agora mas pelo Nordeste... menos sai estiloso, né?
Mas o Nordeste, as pessoas usam mesmo, né? Então
muito.
Dá pra entender esse interesse
total,
por
total.
Linus, né?
E tem uma conexão... Muito legal da gente ver o impacto que ter aberto em lojas certas no Nordeste trouxe para o nosso e-commerce. Então, aumentou muito a venda, por exemplo, Recife, por conta de lojas muito certas que a gente abriu lá.
Que vocês estão lá presentes.
Exato. E um outro canal que está se consolidando, está muito inicial, mas que está se mostrando ter um potencial enorme, é a exportação. Então, a gente abriu...
Não fala do internacional ainda não, que
não,
tá bom,
então,
a gente vai falar.
Desculpa. Então tá bom.
Que eu tenho uma ordem aqui que eu quero chegar lá no internacional.
Desculpa.
Vambora. Agora deixa eu entender um pouquinho, você falou de marketing rapidamente aqui. Quer dizer, o produto é disruptivo, o produto é conectado. Quer dizer, como é que é pensado o marketing da companhia? Quer dizer, é uma disciplina fundamental, evidentemente.
Sim.
A gente tá no mundo aí dos influenciadores, aquela, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. Como é que é pensado, do seu ponto de vista, das verticais de marketing, de comunicação.
Ótimo.
Como é que vocês transitam no mercado com o Linus?
Boa, antes de começar, a gente estava conversando sobre um pouco de onde eu de fato passei, etc. E como eu comentei, eu trabalhei na Red Bull, né? Eu fui trainee lá. E acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu tive.
Na época do Pedro Navio, não?
Não, foi logo depois dele, na época
do
Felipe Della Negra.
Sei,
beijos,
sei,
dela. Mas lá eles tinham uma área de branding que respondia para a Áustria. Então, tudo que acontece tem que ser aprovado com a Áustria. E aqui a gente tem a mesma área de branding que ela tem poder de veto na empresa inteira. Então, ela é tipo voto de Minerva, ela decide se uma coisa pode ou não pode acontecer, porque um dos maiores ativos que a gente tem é justamente a marca.
Diga-se de passagem, né? Quer dizer, apesar do produto ser antítese de Linus, porque Red Bull é Red Bull, e nada contra nem a favor, mas não vou entrar aqui em juízo de valor... Mas a natureza é antagônica, mas sob o ponto de vista de marketing, a Red Bull tem uma genialidade muito, muito, muito importante, né? Quer dizer,
exato,
é marketing por conteúdo, marketing por, né, entender onde é que essa marca deve estar. Mas perdão, tinha que interromper só fazendo os comentários.
Não, imagina, é justamente isso, eles conseguiram construir esse universo Red Bull, né? Então, é uma baita escola. E aí, então, dentro da nossa área de marketing, a gente tem... um braço de branding, e dentro de branding tem brand experience, que é o branding tradicional, no sentido de é uma mini agência que produz conteúdo, é, imagem, redação,
que é fundamental,
etc.
No
que
final
precisa.
Do dia, né?
E a gente consegue ter muita agilidade, porque isso é feito dentro de casa.
Legal.
É, e dentro também de branding tem CX, que é toda a parte de experiência do cliente, o atendimento, o pré-venda, pós-venda. E por conta da gente ter uma cultura customer-centric, onde de fato o consumidor está no centro do que acontece.
Esse é outro conceito que tem surgido de alguns anos para cá, mas muitas empresas falam disso e de fato não operam dessa maneira.
Tem uma história muito legal para contar.
Que não é o caso de vocês, certamente, porque aí é de novo a verdade da Linus.
Teve uma cliente, isso lá atrás, em 2020, eu acho, que comprou Linus para retirar no escritório. Nisso ela mandou uma mensagem, que ela entrou em trabalho de parto. É, e ela não ia conseguir retirar, mas que ela queria muito usar na maternidade, querendo mandar o motoboy. Na hora, a gente falou, imagina, passa o endereço da maternidade agora. A gente mandou
olha
não
legal,
só ali nos pra
direto.
Lá,
é,
como
lá.
A gente mandou flores, descobriu se era menino, menina, enfim, mandou super presente e a gente fidelizou ela, né, dessa forma.
Que legal.
Então, essa parte da experiência do cliente é muito importante. E a outra vertical macro que a gente tem dentro de marketing na Linus é a área de growth, que cuida de toda a parte de ads, influenciadores pagos, etc. E o próprio e-commerce. A gente não tem uma área de e-commerce separada. Então, ela está 100%
integrada. Intrinsecamente integrada a todo esse processo.
Porque tudo tem que estar conversando, né?
Promover a utilização também, né, do produto por determinadas pessoas, você falou de marketing de influência, também me parece uma estratégia importante, você Sim. meio que comentou a respeito disso, e eu fui impactado, só quero fazer aqui um elogio, porque eu passei o Réveillon com a minha família no Chai, e foi ali, eu já conhecia, já estava, né, conhecendo um pouquinho, eu leio muito, eu me conecto muito, procuro estar super antenado do que está rolando, ainda mais quando eu pinto uma sandália, que é uma onda, então eu estava ligado, veio de cara lá no Chai, fui pro Chai no Réveillon, e estava lá uma Linus, quer dizer, esse contato do produto em determinados lugares com as pessoas também, eu imagino que tenha feito bastante ou faz bastante diferença, né?
Sim, sim, com certeza. Eu tava, isso até me lembrou uma conversa que eu tive com o Pedro Zuin, que é diretor da Fazenda do Futuro. E a gente tava discutindo sobre estratégias de marketing, enfim. E ele falou, o negócio é conseguir criar tendência, é você conseguir chegar na pessoa certa, é que nem uma pedrinha que você joga no rio. Você joga no lugar certo, vai ressoar.
Reverberando, sem
Exato.
Dúvida.
Então, é muito isso. A gente tem que estar nos lugares certos, com as pessoas certas, que geram, como você falou, né, o burburinho. Que gera
e reverbera mesmo,
Exato.
Né? Bom, você recentemente, Isabela, foi eleita Forbes Under 30, né? É um dos 6 talentos em moda mais inovadores, ou, né, no teu caso, você é uma mulher, enfim, talentosésima, mas inovadora no segmento de moda. Minha sensação de receber esse, enfim, essa graça.
Eu fiquei muito feliz, né? Óbvio. É, foi uma surpresa. A gente não estava esperando. Então, foi dia 31 de dezembro, estava na minha lua de mel, eu acordei com uma mensagem, eu fiquei, meu Deus.
Deixa eu fazer um comentário. Quer dizer, se por um lado eu até entendo quando você coloca que é uma surpresa, mas por outro, é uma consequência de tudo isso
Sim.
que você está dizendo, né?
Sim.
Né? Uma premiação, ela vem através, né, de alguma coisa que aconteceu e é uma consequência, portanto, dessa trajetória.
É engraçado que depois, né, de ter saído, de eu ter saído na lista da Forbes, vários empreendedores, empreendedoras novas vieram falar comigo, como você fez para sair? Mas
Lobby do Oscar, né? Lobiei. Não, né?
Só que justamente, sair lá não é um fim, né? Como você falou,
é uma consequência.
De trabalho. Então é acordar todo dia, trabalhar que nem gente grande.
Com a tua verdade, vamos
Exato,
nessa.
Exatamente. É um super reconhecimento e por mais clichê que seja isso, não é um reconhecimento meu, é um reconhecimento da equipe. Porque se a equipe não estivesse lá todos os dias entregando e compartilhando da mesma verdade que eu, a gente com
São
certeza não
São quantas pessoas
teria.
Hoje na Linus?
A gente está com 24. E uma coisa que eu fico muito orgulhosa de falar é que dessas 24, só 4 são homens.
Você sabe que um dos negócios também dos quais eu sou acionista é uma companhia que produz teatro musical. Eu te comentava, chama Aventura. Enfim, a companhia, enfim, já tem 100 e tantos funcionários, dos quais em torno de 20% são homens. A maioria esmagadora também está nesse lugar
Roda
das mulheres.
Roda super bem, aposto.
Eu particularmente sou entusiasta das mulheres, com outros homens, mas sou entusiasta das mulheres, enfim, vamos embora. Vamos falar agora de trajetória internacional, Isabela. De repente, vocês chegaram na Fashion Week de Nova York, né?
Sim.
Como é que é isso? Como é que pintou essa história?
É, como quase tudo na Linus ou Brasil.
Olha a consequência.
Tudo,
olha a consequência.
Exato. Aconteceu de forma orgânica. A gente recebeu um e-mail de um estilista americano que conheceu a Linus Não
isso
sei.
Isso tem
como.
O quê? Um ano? Tem o quê?
Mas isso foi em 2021.
Legal.
É, e pedindo pra gente mandar pares pro desfile dele. A gente falou, óbvio, né? Mandamos, o cara sumiu, não falou mais nada. A gente tava vendo as fotos do desfile.
De repente,
a gente viu.
Lindo.
É, ele falou, meu. Como? E galera passando uma nota pra estar lá. E a gente não. É, então isso do Fashion Week também foi uma, do New York Fashion Week foi uma surpresa muito boa.
Surpresa que também ao mesmo tempo foi uma consequência. E ainda nessa coisa do ambiente, do mundo, né? Lá de fora, você também fez uma participação no 6º Young Americans Forum, né? Quer dizer, falando de e-commerce. Como é que foi essa experiência?
Essa daí foi muito marcante. Porque
tem quanto tempo atrás, Isabela?
Não tem nenhum ano, foi em julho de 22.
Do ano passado, legal. Uns 10 meses atrás.
Eu sou, Luiz, eu sou meio, não sei se desligada ou perdida é a palavra, mas eu vivo no meu mundo. E eu sabia que eu estava indo para o Summit of the Americas.
É, porque é um negócio imponente,
mas, assim,
a gente está falando.
Summit of the Americas. Eu não tinha me tocado até um dia antes do evento que o Summit of the Americas é a nossa cúpula das Américas.
É,
eu só me liguei, literalmente. Eu só me liguei quando meu marido falou, não acredito que você está nesse evento. Eu falei, pera, é esse o evento?
É esse
o evento? Eu sou essa pessoa.
Eu fui convidada a falar aqui.
Então foi também um super reconhecimento e foi muito legal poder ver a importância do jovem na assim, isso pra gente é nítido, é óbvio, mas a importância do jovem nesse tipo de evento que tá falando do nosso futuro, no fim das contas. Então foi uma troca realmente com muitas lideranças jovens que com certeza vão impactar o futuro da humanidade.
Não tenha dúvida, não tenha
dúvida. Que foi muito enriquecedora.
Para você, inclusive, né, não só como empreendedora, mas também como pessoa física.
Total.
Ter esse contato no ambiente, né?
Total.
Num ambiente como esse, enfim. Bom, e aí, planos de expansão. Você ia comentando, eu te interrompi porque eu queria fazer essa ordem aqui cronológica.
Perfeita essa ordem.
Porque o produto Linos, a verdade é essa, né, Isabela? Claro que tem um gigante fit aqui no Brasil. Mas determinadas culturas na Europa, mesmo no Oriente, etc., num certo sentido, América do Norte, determinadas regiões, como a Califórnia, enfim, uhum. ou a Escandinávia, né, tem um viés muito mais conectado a esse lugar, né? Como é que está pensada esta expansão internacional da Linos?
Não quero ficar repetitiva, Luiz, mas, de novo, foi uma coisa muito orgânica. A gente começou a perceber que a gente tinha muito acesso no nosso e-commerce da Europa, muito. Apesar da gente não fazer
algum
entrega
para lá. Algum país em especial?
Portugal, Espanha,
olha,
demais.
Olha que interessante.
E tinha alguns gatos pingados de outro lugar e a gente começou a receber muita mensagem de clientes que queriam fazer compra, mas não tinham CPF, né? Porque, óbvio, são estrangeiros.
CPF, lógico, evidente.
E
quer dizer, até esse momento, não sei se até hoje
não
tem, mas
nem...
ou não, mas você não estava nem pensando em mercado internacional.
Não estava nem pensando. Tipo, tem muita coisa para fazer ainda aqui no Brasil, né? Não, claro. Não é a hora. Só que aí surgiu essa oportunidade e a gente falou, bom, vamos fazer um teste. Concomitantemente, uma marca portuguesa entrou em contato com a gente querendo levar Linos para lá. Então, sem fazer investimento nenhum, ao contrário, ganhando dinheiro porque a gente vendeu o par para eles, a gente entrou no mercado europeu, fez teste de preço, sem risco nenhum. A resposta foi excelente. A gente estava pensando em vender por uns 50 e pouquinhos euros. A gente conseguiu vender por 55 sem estresse nenhum. E colocamos para vender, rodou super bem. A gente falou, bom, ok, agora vamos fazer um investimento para ter o e-commerce.
Havaianas que se cuide, hein?
A Alpargatas é uma empresa que eu tenho uma baita admiração.
Lógico,
com
lógico,
certeza,
lógico.
Abriram muito caminho aí para a gente.
Ah, não tenha dúvida. Porque eles levaram um pouquinho desse Brazilian lifestyle, né? Num certo sentido. Só que você está chegando com a pegada diferente. Mas e aí, segue.
E aí, a gente decidiu abrir o e-commerce internacional com um investimento baixíssimo. A gente duplicou o tema do site, abriu para o resto do mundo.
Aí é cartão internacional, aí deve ter uma questão.
Mas isso é muito
técnica,
fácil.
Muito simples de solucionar, né?
E a gente, assim, ainda, de novo, né? É muito pequeno comparado com o Brasil, mas é muito orgânico e está crescendo. Então, cai muito pedido, tipo, da Índia. Como que as pessoas da Índia estão chegando
Isabela,
na Índia?
Isabela, esquece, caminho sem volta, vai rolar.
É isso, tomara. E aí a gente também está começando agora a olhar para um braço mais de distribuição. Então, a gente está com um distribuidor que a gente abriu faz, acho que, 2 ou 3 meses no Uruguai. E ele já está com 16 pontos de venda. Não canso de receber foto da galera. Então, Tem muito lugar pra gente...
Ah, não tenho dúvida. Até pela natureza do que o produto é, né,
Exato.
Isabel?
Exato. É um produto, né, que o design, ele é secular, então ele não sai de moda, o que é muito importante quando a gente tá falando de sustentabilidade.
Sem dúvida.
Tem que ser atemporal.
Sem dúvida.
Como eu tava falando, é a gênero, é pra todas as idades. E você pode usar
durabilidade
com meia,
gigante, né?
Essa é a ideia, entendeu? É ser um produto pra vida, realmente. É. Então, e o mais legal é que a gente conseguiu... Acho que isso é um dos nossos grandes ativos. É que você não chama a sua Linus de sandália. Você chama de Linus. Então, é muito engraçado que eu recebo muita história de pessoas que estão em grupos, que todo mundo tem sua Linus, e as pessoas não falam, putz, qual é a minha sandália... Qual que é a minha Linus? Cadê a minha Linus?
Cadê minha Linus?
Então, virou uma metonímia, né?
Tem nome.
Né?
Exato. Tem nome.
Exato. Né? Então, isso é um super ativo.
A gente tá chegando no finalzinho aqui dessa conversa espetacular, vou te falar, Isabela, porque assim, ela é muito inspiradora. E você que não tá aqui pertinho da Isabela, eu vou dividir com cada um de vocês. O brilho nos olhos dela é bárbaro, porque a gente percebe o quanto ela é apaixonada, o quanto realmente tem muita verdade por trás desse produto, e não à toa tá acontecendo o que tá acontecendo. Tem três perguntinhas breves aqui pra gente concluir. Isabela, perguntas breves, respostas breves, mas que... A gente gosta de fazer, porque, no certo sentido, vai formando aí quase que um database aí de excepcionais respostas, respostas curiosas, peculiares, enfim. Para você, Isabela, que é ser uma líder em 2023, você que lidera essa jornada, que é uma jornada, na minha opinião, muito mais profunda do que meramente um produto.
Eu acho que é ser uma pessoa que consegue encontrar o equilíbrio entre dados e intuição.
Bom, eu te falei que a gente tem sempre respostas aqui engrandecedoras. Vambora. Muito bom. É a primeira vez que eu ouço a palavra intuição nesse finalzinho aqui de programa. Intuição é uma das palavras que eu particularmente mais gosto. E o ser humano, infelizmente, muitas vezes esquece da intuição e vai só no racional. E aí dança. Bom, para você inovar significa o quê, Isabela?
Talvez clichê também, mas mudar o status quo. Fazer, não só fazer diferente, mas fazer os outros fazerem diferente.
E, finalmente, qual é o principal objetivo da Isabela a longo prazo?
É contribuir para um mundo melhor, no sentido mais amplo, assim. Seja na vida de um colaborador na Linus, seja em questões ambientais com o mundo.
Visão, realmente, visão holística, né? Visão amorosa de mundo, né?
Tem que ser.
Isabela, espetacular.
Obrigada.
Amei, tá? Muito obrigado por
ter
aceito
o convite.
Obrigada
pelo convite, imagina. Prazerzão. Equipe Linus, beijos, obrigada.
Realização Jovem Pan News.